a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Eu sinto muito, o Tibico Altair tá começando. Hoje a gente vai ler um artigo da Wikipédia aqui, mais de um, na verdade, e a gente vai tentar se divertir enquanto você que tá aí nos ouvindo se diverte também. Assim, olha, circunstancialmente, né? Você vai se divertir provavelmente porque tá fazendo outra coisa. Eu sou o Maurício, tô aqui com a Manu. E aí, Manu?
Oi, gente!
Ah, e hoje a gente vai falar sobre esportes nada a ver. Eu tava pensando, porque eu ia botar o título do episódio alguma coisa tipo assim, esportes bizarros, esportes malucos. Eu acho que o melhor título é esportes nada a ver.
Talvez hoje eu consiga encontrar uma prática esportiva que realmente me agrade, então.
E hoje tu vai encontrar a tua prática. A gente já falou de hobbies, a gente já falou de coisas pra fazer ouvindo Tibico. Um tipo de coisa pra fazer ouvindo Tibico é praticar um esporte. Talvez aí o esporte que você queira praticar você vai descobrir hoje aqui no programa, com a gente aqui, certo?
Tibico também é saúde, né?
Tibico é, cara,
incentivando, é incentivando a prática de esportes.
Exatamente isso. Você já pratica algum esporte? Se você pratica algum esporte, eu sinto muito. Se você tá ouvindo o Tibico Altair no podcast, você pode sempre ouvir um esporte... Você sempre pode ouvir um episódio inédito em www.radioarmazém.net toda quarta-feira às 10 horas da noite, certo? Eu recomendo, no entanto, que você chegue aqui no site às 6 horas da tarde. Se você está no site neste exato momento, manda um oi pra gente ali no chat da Rádio Armazém. Às 6 da tarde, se tu chegar aqui no site, às 6 da tarde você ouve Mercearia, depois às 7 tem Tinha Que Ser Mulher, às 8 horas tem Rádio Caos, às 10 da noite tem Tibico Altair, depois às 11 tem reprise do Mercearia. No entanto, esta é apenas a programação da quarta-feira, porque pra quem não sabe, radioarmazém.net tem programação inédita, programas inéditos, divertidos, alguns ao vivo, outros gravados, como este que vos fala, de domingo a domingo. Todos também em podcast.
Famoso 7/7.
7/7. Não é 24/7, na verdade. A rádio não para. Se tu entrar agora, ai, é 3 da manhã de uma terça-feira. Você bota lá radioarmazém.net e vai estar tocando alguma coisinha pra ti. Deixa eu até dizer o que vai estar tocando. Vai estar tocando Sons do Guardinho,
as
ok?
Que é famosas playlist. Músicas.
Não, é.
Canções.
Canções, isso. Sons do Guardinho aqui. Pra quem não sabe, é as músicas que passam na Rádio Armazém toda madrugada. Da meia-noite às 8 da manhã, uma playlist muito especial pra ti. Aí às 8 da manhã tem outra coisa também. Às 8 da manhã temos a Seleção Brasileira. Na terça-feira e na quarta também. Certo? Que é outro tipo de playlist. Tá bom? Mas programas de programação programática, você ouve aí coisas, informações na Rádio Armazém. E todos os programas da Rádio Armazém trazem algum tipo de informação. Mas o programa da Rádio Armazém que mais traz verdades, não vou dizer informação, que é difícil de dizer, verdades e segredos, é este aqui presente agora mesmo. Inclusive, vamos começar?
Vamos lá.
Hoje a gente vai começar falando sobre o principal motivo para... Assim, ó, o artigo não é cumprido o suficiente para dar um programa, mas ele é interessante o suficiente para abrir este programa, que é Passagem de Roupa Radical. Tu já ouviu falar nisso?
Impressionante. Me pergunto se é passagem de roupa no sentido de passar de uma pessoa para outra, ou se é passagem de roupa no sentido de pegar o ferro aquele e passar
na roupa. Não, é passar roupa no sentido de passar ferro. Em inglês é extreme ironing.
Ah, mas é que se tu parar pra pensar, qualquer passagem de roupa já é radical, porque tu tá com um objeto de metal,
sim,
incandescente na mão, né?
Sim, tipo, tu tá com o bagulho tá ligado na rede elétrica, velho, tu tá com um choque
e
com essas
tipo,
coisas.
E, tipo, tem uma barra de metal quente ali, tipo...
As pessoas se queimam?
É, já é radical, isso não importa a circunstância, como alguém deixaria isso mais radical?
Passando
com dois ferros. Talvez?
Passando um ferro no outro ferro.
Exatamente.
Será que
ao invés de colocar em cima da mesa, ao invés de colocar a roupa pra passar em cima da mesa, sim, coloca ela em cima de outro ferro.
Isso, tu passa em duas, tipo uma prensa assim de dois ferros. Tá?
Exatamente.
Isso é bem radical, mas não é o caso do esporte passagem de roupa radical, certo? O esporte passagem de roupa radical é um esporte radical e uma arte performática na qual os indivíduos levam tábuas de passar roupa. Tipo, tem que levar a tábua de passar roupa junto.
Ah, tem que ter a sua própria tábua de passar roupa.
Isso, equipamentos.
É como uma prancha de surf, só que é uma tábua de passar roupa,
exato. Tu precisa ter a tua própria tábua de passar roupa e aí tu leva ela pra um local remoto, entendeu? Por exemplo, aqui a imagem que ilustra o artigo na Wikipédia é o pico de uma rocha maluca que o cara teve que escalar. Tipo, ele teve que praticar escalada antes,
cara,
de passar o Palestina,
né? O que que dá no sujeito, né? O que leva?
Ou seja, tu precisa de uma tábua de passar roupa, um ferro de passar roupa, ele deve ser no mínimo uma bateria ou coisa do tipo, ou tu precisa de uma extensão bem comprida, ou ele pode ser a brasa e tal.
Energia,
pra quem não sabe,
solar?
Pode ser a energia solar também. No caso desse cara que tá indo, né, no topo de uma rocha, assim. E aí tu escala a rocha, quando tu chega lá em cima, tu abre a tua tábua de passar roupa, bota uma roupa em cima, tu precisa ter uma peça de vestuário também. Aí você passa ela e assim você, né, você passou a roupa radicalmente.
E eu fico me perguntando, cara, o que que dá no sujeito pra ter uma vontade dessas? Porque honestamente, passar roupa, sabe?
Já é um bagulho, já é um esporte. Tipo assim, passar roupa não é uma necessidade.
Já é uma escolha meio estranha. Por que tu passa roupa se tu pode não passar roupa?
Não passar, exatamente.
É tipo,
isso.
Tu consegue entrar na roupa e vestir ela se ela não tiver passada.
Inclusive, aproveitamos pra deixar claro aqui. Existem várias polêmicas neste mundo, tipo, se o vestido é branco ou dourado, essas loucas, essas coisas assim. Uma das polêmicas é se passar roupa é uma coisa básica ou não. Essencial.
Isso.
Tibico Altair reitera que passar roupa é dispensável.
Não, mas isso não é uma discussão verdadeira, é ser biscoito ou bolacha. Passar roupa tem uma resposta certa.
É mais do que dispensável, é desrecomendado.
É.
Nós desrecomendamos a prática de passar roupa.
Porque assim, uma coisa é lavar a roupa. Lavar a roupa é essencial, porque tu até consegue entrar na roupa se ela estiver suja, mas ela vai estar suja, entendeu? É
não,
meio nojento.
Lavar roupa é essencial até por ali, né? Depende muito do que tu vai estar, do motivo. Por causa que se tu tiver, por exemplo, há 8 dias dentro de casa, sem perspectiva de sair, extremamente deprimido, vivendo, tipo, de congelados e de tipo, ou coisas que tu encontra no fundo do guardador, no fundo do armário misturado com maionese, lavar roupa é bem secundário.
É, mas digamos assim, alguém minimamente saudável para o capitalismo... Sabe?
Alguém que esteja em plenas funcionalidades.
É, alguém que ainda consegue cumprir funções.
É, alguém que ainda está funcional, ok. Essa pessoa precisa lavar roupa.
Essa pessoa, eu diria que lavar a roupa é essencial para usar ela. Agora, passar a roupa, não. Dá para usar tranquilo sem passar.
Bom, passar roupa em lugares radicais, menos ainda. De acordo com seus idealizadores, o esporte é, aspas, um esporte de adrenalina que combina as emoções de uma atividade radical ao ar livre com a satisfação de uma camisa bem engomada. Fecha aspas.
Tá bom, né? Pô, a pessoa podia levar uma barra de chocolate e comer ali, entendeu? Mas ela leva um negócio de passar a roupa. Sei lá, fazer um tricô, uma coisa assim, mas... É isso que tá me intrigando, porque passar a roupa, entendeu? Porque a camisa, o prazer de uma camisa bem engomada, mas tudo bem. Eu até entendo alguém ter esse fetiche de passar roupa.
Podia
porque
ser...
eu acho que isso é fetiche. Mas a roupa não vai ficar passada, porque tu subiu a montanha, tu vai ter que descer ela,
tu vai
entendeu?
Ter que dobrar ela, guardar ela bem bonitinha, dobradinha e descer ela.
É, tu vai ter que descer e daí ela vai
verdade.
Se amassar toda de novo. O que é uma coisa assim, ó, que é mais uma das razões porque passar roupa não faz sentido. Por quê? A partir do momento que tu vestiu ela, ela tá se amassando.
Eu queria ver esses malucos passar roupa embaixo d'água.
Pra morrer eletrocutado? Tu odeia os passadores de roupa
não,
radicais?
Não, pode ser aqueles ferros de passar roupa que as pessoas esquentam no fogo, por exemplo, tá? E aí tu tem que entrar embaixo d'água e passar a roupa. Só que como é que a pessoa vai passar a roupa? Tem que ser uma roupa que também seja impermeável e que não... e que pode passar com ferro quente. E aí tu tem que passar rápido antes que ele esfrie, porque ele vai começar a evaporar água que encosta nele. E aí tá aí um próximo desafio pra quem brinca disso daí, tá?
É que eu acho que pra passar roupa ela tem que estar seca.
Mas é que eu tô supondo uma roupa... Olha só, tá, vamos entrar no momento de viagem, tá? Quem não gosta disso pode pular, vai, uns 3 minutos aí.
Como é que eu faço pra pular?
tu não pode pular. Tu não tem esse direito. Olha só, se tu tem aquelas roupas que nunca molham, tipo, que são hidrofóbicas, tá ligado? Eu acho que tu consegue passar ela embaixo d'água.
Hidrofóbico!
Entre os locais onde a prática foi realizada estão subida de montanha, floresta, descida de canoa, descida de snowboard, no topo de imensas estátuas de bronze, no meio da rua, mergulhos subaquáticos. Tá aqui, alguém fez isso já. Durante uma corrida de Keirin... O que é Keirin? Reirinha é uma das provas de ciclismo olímpico disputada por homens e mulheres num velódromo.
De
a
moto?
Prova consiste em 8 voltas de pista de 250 metros. Não, não, a moto tá acompanhando só, mas são ciclistas.
Não, aquilo ali é um arrombado, entendeu?
Ah, não, ó, os atletas pedalam através de... os atletas pedalam atrás de uma bicicleta motorizada, que dita o ritmo até que os atletas cheguem aos 400 e o quê? Aos 450, a 45 km por hora. Tá, tu tem que andar no mesmo ritmo, todo mundo anda no mesmo ritmo, uhum, entendeu? É basicamente essa a piada do Keirin. E aí alguém passou roupa durante uma...
Impressionante.
Um negócio de Keirin. Cara, agora, Extreme Ironing Underwater. Deixa eu pesquisar isso aqui, calma aí, só um instantinho. Extreme Ironing Underwater.
Mas eu ainda tô bastante impressionada com a ideia de alguém passando roupa enquanto anda de bicicleta. Eu já acho incrível alguém andar de bicicleta enquanto anda de bicicleta. Eu mesmo, com alguma frequência, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Andar de bicicleta e me manter em cima da bicicleta. Então...
Às vezes já é surpreendente por si mesmo, né? Cara, olha só, em 2005, tá certo? Sei lá se dá pra ser considerado uma competição de passagem de roupa extrema. Na costa de Tutucaca, óbvio que foi em Tutucaca. O canal...
Famosa Tutucaca.
O canal no YouTube Divel Tutucaca, tá? Eles tentaram quebrar o recorde mundial passando roupa embaixo d'água.
Não.
Tá, aqui tá o vídeo deles passando roupa embaixo d'água, mas não parece que tá funcionando. Eles estão fingindo só.
É, eles estão se bobeando. Isso daí não são verdadeiros passadores de roupa. Verdadeiros passadores de roupa.
É, eles estão tipo com. Vou narrar o vídeo pra vocês.
A bandeja?
É, vou narrar o vídeo pra vocês. Eles estão tipo embaixo d'água com roupas de scuba, de mergulho. E eles estão tipo passando um ferro de passar roupa em cima de uma tábua de passar roupa. Eles levaram uma tábua e um ferro pro fundo do mar, pro fundo do lido, do lago, do mar, sei lá o que. Isso é
bem interessante. Às vezes já tava lá, né? Porque tanto lixo que a gente joga no mar que também não seria estranho se já tivesse lá.
Mas eles não estão de verdade passando essa roupa, até porque senão esses ferros tudo aqui estariam fervendo em volta deles, né?
É,
tá,
não.
Então,
e também acho que teriam tipo, tendo problemas elétricos pelo fato de eles estarem mergulhados embaixo d'água.
São ferros elétricos, a minha proposta era de ferros à base de calor, tá? De fogo. Vamos pro próximo esporte da lista?
Sereias,
da lista que eu preparei.
Por exemplo, ver se elas passam roupa, não passam.
Mas é que o sutiã delas é de concha, caralho, não tem como tu passar concha.
Então, burro, é a gente que usa sutiã que é de passar.
Porra, aí tu falou a real, hein?
Talvez a gente devesse usar sutiã de concha.
É verdade.
Tem que pensar, Maurício, tem que pensar, Maurício.
Próximo esporte que eu trouxe aqui pra gente conversar sobre é a corrida de wok, a panela. Quem é uma panela wok? Explica aí pra gente, mano, por favor.
Uma panela wok é tipo uma frigideira, só que é uma frigideira que decidiu, ai não, agora quero ser panela. Aí ela ficou um pouquinho mais funda e mais arredondada, assim.
Mais larga?
É, sim, mas ela ficou mais arredondada, assim, uma frigideira mais reta, uma wok é mais arredondada.
Ah, sim, o fundo é reto, o fundo da wok é arredondado, tá. E tem tampa, né, o wok tem tampa.
Tem tampa, mas tem frigideira que tem tampa.
No caso da... No caso da corrida de wok, ela tem uma certa forma, um tipo de tampa, ou melhor, um tipo de conteúdo, por causa que tu coloca a pessoa em cima da wok, tá bom?
Impressionante.
Foi um esporte desenvolvido pelo apresentador e animador de TV alemão Stefan Raab, e eles usam woks modificadas para fazer corridas cronometradas numa pista de bobsleigh, numa pista olímpica de... Eu não sei como é que pronuncia isso, bobsleigh, não tenho certeza. Mas é aquele esporte que é de trenó, tá ligado?
Uhum.
Que os caras descem eles descem uma pista de gelo de trenó.
Isso aí parece muito divertido.
E tu já tá na Alemanha, que deve ter várias pistas desse bagulho, né?
É.
Tipo, os caras fazem Olimpíada de Inverno lá e coisa assim. Aí, basicamente, os caras alugaram uma pista dessas pra descer montados numa wok. E são woks chinesas, tipo, woks de fabricação podre, não é? Não é nenhum wok. A wok que você tem em casa serve.
Não são woks especiais.
Não são woks especiais. É só você pegar uma wok e subir em cima dela. Eu separei aqui um vídeo também da gente, dos pessoal andando de wok.
Se alguém quiser patrocinar aí uma... junto do Tibico, uma corrida de wok... E quiser providenciar pra nós uma pista de gelo, as wok a gente traz de casa. A gente tá aceitando.
Narra aqui pros nossos telespects o que tá acontecendo nesse vídeo aqui de corrida
de wok. Temos um homenzinho de bigode e capacete e ele tá deitado em cima de uma wok, numa coisa de gelo, e acho que agora os amigos vão empurrar ele. Ele tá dando entrevista, mas a gente não se interessa pela entrevista, até porque ela está em alemão. Mas mesmo que eu falasse alemão, eu não me interessaria. Eu quero ver ele passando terror E botaram uma coisa na
caralho,
cara dele.
Caralho, o louco tem uma proteção, uma proteção
isso,
na
uma
cara,
uma proteção
velho.
Na cara dele, colocaram agora.
Também ele tem sido
ele tá se preparando ali
isso
e...
Isso deve ser bem assustador. Aí ele pega impulso, ele pega impulso e...
E...
Oh, meu Deus.
Mas essa walk parece meio torta.
Eu acho que eles dobram a walk pra o cara caber
melhor. É pra encaixar
melhor,
no assim. Bumbum.
É pra encaixar na bunda do cara. Foi. 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 Tá aí,
mas
o cara
é...
tá descendo.
Olha,
um
tem que se
trão.
Dizer que é uma grande walk, é praticamente como se fosse uma tartaruga se escorregando num grande escorrega de gelo. É isso.
Ô, meu, o cara desce rápido. Ou por isso que ele precisa de um protetor pra cara, porque isso deve ser bem assustador, cara. Tu tá, no, tu tá claramente num bagulho que não foi feito pra ser tão seguro assim, porque é uma panela.
É uma panela, né?
Descendo a provavelmente... Cara, dezenas, quiçá centenas de quilômetros por
isso
hora.
É, isso é com certeza a ideia que alguém teve chapado.
É, algum apresentador de TV. Caralho, o cara tá todo
e,
tonto.
E ele parece
agora.
Muito uma tartaruga descendo com o casco pra cima, assim, sabe? Com o casco de barriga pra cima.
Cara, exatamente isso. Ele tem um uniforme verde, então ele parece muito uma tartaruga que tá com o casco pra cima. Ah, e pra quem tá curioso pra assistir, @tibicoaltair, a gente vai ter postado lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter o vídeo que a gente tá comentando agora, certo? Parabéns aí pro esporte criado pelos alemães.
Vê, né?
Eles inventaram várias coisas, dentre elas a dialética e
o nazismo e a corrida de panela walk.
O nazismo, a dialética e a corrida de panela walk. A dialética...
Impressionante.
Muito bem. Ai, ai. Trouxe aqui pra gente ver também um esporte que... Ele é... Como é que foi o título que eu dei mesmo? Esportes nada a ver? Foi o título que eu dei?
É.
Esse é um esporte, ele não é um esporte tão engraçado assim, porque esse é um esporte, entre aspas, sério, certo? Eu não sei, mas ele é meio nada a ver também. Só que, por outro lado, talvez esse tu passaria ferro radical? Tu passaria
não,
roupa radical?
Não passaria.
Tu faria corrida de walk de gelo?
Não faria.
Agora, esse aqui talvez tu fizesse.
Talvez eu fizesse.
Porque é a espeleologia. Deixa eu até ver se essa é a tradução mais recomendada mesmo. Em inglês é caving, certo?
Aham.
Uhum. Que é tipo... Poxa, deixa eu ver. Espeleologia.
Descreve pra gente o que é, que eu acho que é mais interessante do que saber a tradução certa.
Não, só pra... Espeleologia é a ciência que estuda as cavidades naturais subterrâneas, certo?
Uhum.
Mas o esporte caving, na verdade, é um pouco diferente. Porque é o passatempo recreativo de explorar sistemas de cavernas selvagens.
Uhum.
Ou seja, diferente de caverna...
Ou seja, morrer perdido. É o esporte que as pessoas fazem pra depois
dá
a família ficar chorando.
Depois a família chora, depois dá problema.
Daí tem que ficar movimentando os bombeiros pra recuperar, não sei o que lá.
Aqueles meninos que ficaram presos na Indonésia, eles desceram lá, eles... Tipo assim, ó, o problema era que ia chover, entendeu? Eles não sabiam, ou não estavam bem informados, ou não viram a previsão de tempo. Ia chover. Se não tivesse chovido, estaria tudo certo pra eles.
É, ou não. Ou outra merda teria acontecido.
Bom, esse é o passatempo criativo.
Não, definitivamente caverna. Vou ficar com a panela mesmo.
Tu tá preferindo.
Vou ficar com o descer de panela. Me enfiar em caverna, só pensar, já não consigo respirar mais.
Oh, bom, tem gente que não gosta. Existe caverna de exibição, certo? Que tu paga pra um guia te levar numa caverna que é pra isso a brincadeira dela.
É, mas se eu não estiver vendo onde dá pra sair... Eu não consigo. Ou então, se não tiver pelo menos assim, ó, uns 30 centímetros de distância entre a minha cabeça e o teto, sabe? E menos que isso não tem que ser muita coisa, né? Eu não vou, não vou.
É espeleologia, caving, talvez seja mais fácil pra pessoas baixinhas, né? Tem um bom. Então é um esporte que tipo, jockey.
Por exemplo, eu tô vendo aqui a figura de um cara que tá meio de gatinho, assim, meio deitado de gatinho, só vejo e já tô... já não consigo respirar mais.
Os desafios envolvidos no caving variam de acordo com a qual caverna tá sendo visitada. Tem o problema também da total ausência de luz, assim, um pouco depois da entrada, né? Tu precisa também, às vezes, se pular, se arremessar, tu precisa passar por lugares apertados.
Eu acho que às vezes a total ausência de luz é melhor porque tu não consegue ver o quão apertado que tu tá.
É.
Tu consegue pelo menos imaginar que tem espaço em volta de ti.
Tu abstrai o fato de que tu já tá, tipo, sei lá, a 15 metros passando por uma abertura minúscula, serpenteando pra dentro da terra. E também tem aí os perigos da água, né? Porque às vezes tu precisa ir mergulhar. E aí tu mergulha, tu não sabe quão fundo tu precisa ir pra encontrar um caminho, sabe?
É, não, Não, e tu mergulha e daí se tu tá ali, entende? Embaixo d'água. Mas o legal de estar embaixo d'água é que se tu nada pra cima, tu encontra o quê? Ar. Exatamente.
Isso. E as pessoas já falecem nessa situação.
É, e exatamente o que o teu pulmão ele precisa pra te respirar e continuar vivo.
Isso.
Então, tá show. Tá embaixo d'água, tá em cima d'água. Embaixo d'água, em cima d'água. Agora, na caverna, tu mergulha pra cima e tu encontra o quê? Terra. Terra, que por acaso não é o que o teu pulmão precisa pra respirar. Não precisa. E aí tu tá embaixo d'água, tá embaixo da terra. Embaixo d'água, embaixo da terra. Ou seja, se fudeu, morreu.
Tu precisa encontrar o caminho de volta pra respirar, né?
É, isso não, é tenebroso. Não dá, não dá.
Mas mergulho em caverna é um esporte à parte, tá aqui referenciado no Wikipedia também.
Isso aí, eu acho isso daí, se eu tenho algum poder, eu transformo em crime. Eu acho que tem que criminalizar mergulho em caverna.
Só com autorização e com motivo de mapeamento específico, tá? Na minha opinião.
Olha... Eu ia botar só que eu não gosto pra fazer isso.
Geralmente, ok, essas atividades de mapeamento de caverna, de levantamento de caverna, de mergulho de caverna, assim, cavernas que estão disponíveis para serem mergulhadas são publicadas de maneira livre, tipo assim, as pessoas ficam sabendo quais são as cavernas que podem ser mergulhadas nos Estados Unidos e outros países da Europa, mas nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros países da Europa. Mas nos Estados Unidos, você não tem acesso a um mapeamento das cavernas pra explorar elas, tá certo? Então, aí uma maneira, talvez, das pessoas se arriscam mais? Ou pô, as pessoas não sabem o que esperar?
Pois é, né? Eu nem sei o que é pior, que pelo menos se elas têm acesso ao mapeamento, pelo menos dá pra se planejar assim, mais ou menos, mas sem ter acesso, eu acho que é ainda pior, nem sei dizer.
Aí a Wikipédia que nos avisa, né? Algumas pessoas chamam de esporte radical, como a gente chamou agora há pouco. Só que isso, os entusiastas mais antigos, eles não gostam muito disso por causa que isso dá uma conotação de experimentação, de radical. É um desrespeito à segurança. Pra eles, na verdade, é um... Ou um hobby, ou às vezes até uma profissão, né? Quando o cara trabalha com literalmente mapeamento disso, né? Parabéns aí pro pessoal que pratica caving. Ou espeleologia. Pra praticar espeleologia, tu precisa de capacete, luzes LED.
Cavernas.
Cavernas, roupas adequadas específicas, por acúrico. Às vezes faz frio, sabe quando faz muito frio dentro de uma caverna, dentro da terra?
Eu também não gosto de frio.
Dentro da terra faz frio pra caralho, não bate sol lá, cara.
É, não gosto.
Tiozinho aqui, barbudo, descendo por uma fresta no meio das duas pedras, cara.
Esse,
que terror,
esse
cara.
Não é o meu esporte radical.
Oi, tô angustiado. Num começo eu achei que eu até talvez gostasse disso, mas agora eu já fiquei angustiado. Aí tem organizações de espeleologia,
tá? Nada contra se você é um caverneiro, né, mas...
Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, é isso aí mesmo, tá? Já se explora buracos nesse sentido desde o século XIX, um cara chamado John Birkbeck, que começou isso, obviamente, na Inglaterra. Ou melhor...
Não, com certeza, muito, muito antes disso, as pessoas já se enfiavam em caverna. O problema é se elas voltavam, né?
Não só o fato de elas voltavam, mas elas voltavam, escreviam sobre isso e ficavam famosinhas pra gravar o crédito.
É.
Isso é o tipo de coisa que só na Inglaterra, no século XIX, podia acontecer.
Na Inglaterra, no século XIX, qualquer coisa que o sujeito fazia deixava ele famoso, né?
É. E impressionante, tu tava na Inglaterra no século XIX, a chance de tu ficar famoso por qualquer bobagem, tipo, é muito grande. Por causa que ninguém vai pesquisar se realmente alguém já fez aquilo ou não. As pessoas simplesmente vão assumir que tu é o primeiro que fez, porque tu deve ter sido o primeiro, né? Tu é inglês.
É, é um inglês.
E aí vão lá e botam. Ai, ai. Tá, então vamos lá, recapitulando. Tu não passaria ferro, tu não entraria nas cavernas, tu não andaria na walk.
Andaria na walk.
Tu andaria na
até
walk.
Até agora, na walk é onde é o meu esporte radical.
Com um capacete bem adequado, andaria na walk. Tá certo, então. E que tal esse esporte aqui, ó? Tu manja pogo? Tá ligado? Pogo. É aquele é um bagulho que é tipo...
Olha, me desculpe os praticantes de pogo, mas... pogo não é uma coisa que me impressiona. O negócio se chama pogo, entendeu? Pogo é o que? É um primo distante do poringue? Não. Pogo não pode ser uma coisa radical e sexy, não pode se chamar pogo.
Pogo é... Inicialmente, o pogo é um brinquedo de criança.
Olha,
eu vi na minha frente uma vez só.
Viu? Tô dizendo.
Eu vi pogo na minha frente uma vez só na minha vida. E eu acho que era, tipo, sei lá, algum riquinho do bairro que tinha, tá ligado? E pogo é um bagulho, mas na TV eu já vi algumas vezes. É aquele negócio que tu sobe em cima e tu pula e ele tem, tipo, um... Cara, quem tá nos ouvindo vai lembrar quando eu tentar explicar. Ele é, tipo, um cano que tem um espaço pra tu segurar e pra tu botar os pés. E aí dentro do cano ele tem um sistema, provavelmente de molas e tal, que uhum. faz uma haste que tem embaixo propulsionar a pessoa pra ela ir pulo saltitando, entendeu?
Uhum.
É tipo uma maneira de saltitar cansando menos, assim. Tu vai,
e desenharam esse negócio pra crianças.
Desenharam esse bagulho pra crianças.
E a isso. pessoa que desenhou isso não odiava crianças, tu quer me convencer?
não, ela não tinha como interesse.
O objetivo dela não era assassinar crianças, né?
Agora, os caras foram lá e modificaram... É o pula-pula, né, cara? Deixa eu ver se eu procurar por pula-pula. Oh, será que eu tô falando merda aqui?
É que se tu procurar por pula-pula, acho que vai dar... Vai mostrar cama elástica.
É, pula-pula, o cara encontra cama elástica, meu. Pula-pula, tipo pogo. Vamos ver se usa essa expressão em português. É, pula-pula, pogo. Se tu pesquisar aí por pogo, pula-pula, pogo, tu vai ver o que eu tô falando, tá? É basicamente um negócio que tem um espaço pra tu botar a tu segurar com as mãos, botar os teus pés e saltitar aí com uma haste que fica pulando. Agora é o seguinte, os caras começaram com os mods e modificaram o pogo pra ele, tipo, primeiro, aguentar o peso de um adulto, e em segundo lugar, saltar longe. E eles inventaram esse pogo que pode saltar até 3 metros de altura, mais ou menos.
O que poderia dar errado?
E aí eles inventaram esse negócio chamado pogo extremo. Certo?
Que é o pogo dentro de cavernas.
Não, mas isso seria um baita problema. Ai, ai, esses pogos modificados, eles têm potencial para saltar até mais de 3 metros de altura. E o pogo extremo pode ser visto em equipes de exibição para atletas ou em sites de, tipo, canais de pogo extremo no YouTube, certo? O canal, existe o campeonato anual Pogopalooza, que é o campeonato mundial de pogo extremo do mundo mundial.
Que pogo extremo, eu não consigo levar isso a sério.
Deixa eu catar um vídeo pra gente ver isso, porque...
Não, eu acho que tudo bem é se a gente não vê um vídeo de pogo, eu acho que...
Mas eu queria ver os caras se matando.
Não, eu acho que a gente pode continuar vivendo a nossa vida sem ver um vídeo de pogo.
Bom, eu imagino que, assim, ó, conhecendo vídeos de pessoas andando de skate, coisa assim, eu imagino que deve ser bem interessante de ver os caras fazendo manobra, pulando alto. Tipo, só pra vocês terem noção, aqui no Wikipedia o cara, tipo, ele tá fora do pogo e o pogo tá na frente do corpo dele, ele deve provavelmente depois voltar pra cima do pogo, tipo, deve ser...
Bah, com todo respeito, doido, assim, ó, mas pogo parece pra mim esporte de gente que usa camiseta de manga comprida por baixo, sabe?
É exatamente isso.
Eu não...
É camiseta com camisa de manga comprida por baixo, beleza.
Não respeito isso, não respeito. Não na minha casa, não embaixo no meu teto.
Ah, e as competições de pogo extremo começaram nos países fora dos Estados Unidos. Um comercial de pogo extremo foi veiculado pela Nike durante os Jogos Olímpicos de Verão 2012. Foi um grande boom, assim, no mundo do pogo extremo. E os atletas do pogo extremo foram incluídos no Rose Parade, que, pra quem não sabe, é um... Como eu também não sei, é um desfile anual que acontece em Los Angeles, tá?
Famoso, né?
Um desfile de esportes e tal. A grande maioria dos atletas de pogo extremo são homens entre 10 e 25 anos. Tem um... Como é que é o nome daquele negócio? Cara, existe... Cara, eu não vou lembrar agora exatamente desse fenômeno, desse efeito.
Isso é o efeito homem branco.
Eu tinha que ser homem.
É que assim... Se qualquer outro ser humano fizer isso, é óbvio que é uma coisa estúpida. Mas quando um homem branco faz... Toma uma seriedade. Aí alguém leva a sério.
Cara, tem um fenômeno que explica esse comportamento de risco que homens dessa idade têm, tá ligado? Tipo, claramente essas
então,
pessoas
mas é
aqui
que
tão,
então, mas é que o maior risco desse
melão.
Esporte é o ridículo que tu dispõe.
Ah, deixa eu achar outra expressão pra isso, cara. Ah, eu não vou encontrar. Tá?
Eu não acho que...
Mas esse comportamento de risco nessa faixa etária é um fenômeno, assim, biológico, cara, biológico.
Eu não sei, eu acho que isso poderia ser discutido.
Olha, é reconhecido entre a comunidade de pogo extremo que foi Dave Armstrong, da cidade de Provo, em Utah, o primeiro indivíduo no século XX a fazer um esforço consciente e consistente de executar truques em cima de um pogo. tá bom?
O esforço consciente.
É que isso é uma coisa que é, tipo assim, ah, e o primeiro
ninguém
cara...
Ninguém nunca foi tão idiota de pensar... as outras pessoas que fizeram algum esforço pra executar a manobra estavam claramente muito drogadas. E essa foi a única razão pela qual elas decidiram dedicar tempo a isso. Não, esse foi o primeiro cara que, idiotamente, sem estar sob efeito de nada, ele decidiu, ai, não, vou fazer manobras de pogo.
Foi, sem saber que era impossível, foi lá e fez, fundou o esporte, né? Pogo Extremo. Aí ele também foi lá e fundou o pogoextremo.com, expogo.com, na verdade, certo? Pra compartilhar fotos e vídeos dele saltando e fazendo manobrinha, ok?
Não,
parabéns aí pro Denis.
Imagina, ai, o que que tu faz? Ai, eu faço rapel extremo, o que que tu faz? Ai, manobras de motocicleta extremas e tu, ai, eu faço pogo extremo. Nossa, me arrepiei aqui, ó.
Ai, ai.
Agora a gente foi cancelado pela comunidade de poguistas.
Não, a gente tá, ó, com todo respeito aí à comunidade de poguistas, a gente tá ajudando a divulgar o esporte de vocês.
É.
Vocês sabem muito bem
custo,
que...
Ah, que custo, né? Que custo.
Vocês sabem muito bem que vocês devem... Com certeza alguém ouvindo esse programa deve ter achado no mínimo interessante. Se eu que tô só lendo o artigo achei, imagina quem tá ouvindo o nosso programa. Ai, ai, próximo episódio, próximo esporte que eu trouxe aqui pra gente conversar sobre, em inglês a expressão é orienteering, que aí a tradução aqui básica é orientação, mas, cara, a galera que pratica isso no Brasil deve ter um termo melhor pra isso, tá? Mas em inglês é orienteering, certo?
Mas, assim, não quero defender os orientados aí, mas...
Já tem um monte de coisa chamada orientação.
Não, se eu fosse praticante de orientação, eu acho que eu ia me sentir um pouco ofendido de ter colocado, de ter sido colocado na classificação esportes nada a ver. Porque eu acho que existe uma comunidade bem razoável até de orientandos aí.
Não, pô, não é orientação, é orientação. Vou falar o esporte já, tá?
Não, eu sei o que é orientação, é por isso que eu tô dizendo. Eu acho que existe uma simetria meio ofensiva entre orientação e escorregar de panela numa pista de gelo. Não sei, né? Eu não sou nenhuma representante, não sou paga pra defender aí a comunidade de orienteiros, mas eu ficaria meio assim, que simetria é essa?
Não foi com essa intenção, tá certo? Mas sinceramente...
É, olha, eu só queria dizer que se vocês forem pegar alguém na rua, porque galera que pratica orientação tem cara de que pega os outros na rua, né? É, foi o Maurício que falou isso, a Rádio Armazém e os outros integrantes desse programa. Não, não, ó. Se quiser vir na minha, praticadores de pogo, é só chegar. Cinco minutinhos de trocação sincera. Quem é que não dá uma surra? O cara pratica pogo, entendeu? Agora, o cara pratica orientação, eu não sei, eu não...
Ah, e tá, ó, com todo respeito aí aos escoteiros e outras pessoas que talvez pratiquem orientação, eu coloquei aqui na lista de esportes nada a ver, porque é um bagulho tipo assim, ui, eu vou tentar ir do ponto A até o ponto B da maneira mais difícil. Ah, liga o Waze, porra.
Eu não sei, isso que tu tá falando parece tão ofensivo, eu não sei.
Ah, e a orientação, pra quem não sabe, que até agora a gente tá só falando, não falando como é que é o esporte, né? Pra quem não sabe, orientação, deixa eu ver, cara, eu tô lendo aqui o artigo traduzido, deixa eu ver se não tem um artigo em português, já que esse esporte assim é tão incrível, pior que tem. Orientação é um desporto reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, onde o atleta, de forma individual, tem como objetivo percorrer uma determinada distância em um terreno variado e desconhecido, tendo como obrigação passar por determinados pontos selecionados no terreno, chamados de pontos de controle, descritos num mapa distribuído para cada concorrente. É utilizado uma bússola e proibido o uso de equipamentos eletrônicos GPS.
Ah, olha aí, usa o Waze.
Sim, mas é por isso que eu digo um esporte nada a ver, tá ligado? Tipo assim...
Ah, não, até agora, levar roupa pra passar no pico do Everest, esporte respeitável.
O tempo gasto pra percorrer o trajeto são em função das capacidades físicas dos participantes, do treinamento da leitura de mapas e da rapidez pra se orientarem, utilizando técnicas estabelecidas, assim como suas capacidades de adaptação ao terreno e da escolha correta dos itinerários. Tá, é interessante, vai, tá.
Não, assim, continua sendo chato. Se você é um praticante de orientação, não fica pensando, ai, arrasei de todos os esportes que eu tinha pra escolher dessa lista aqui, ó, entre pogo, escorregar de panela, ui, arrasei orientação. Não, não, ainda é assim, ó, tu podia continuar sentado no mesmo lugar, O que anda na mesa, entendeu? Mas...
O pior é que eu achei interessante até. Porque mexer numa bússola e olhar no mapa e tal, isso é legal, cara. Isso
não,
é legalzinho.
Mas isso daí eu faço meus jogos também e não preciso ficar correndo
é,
no meio das florestas.
Isso aí é um ponto. Pô. Tu consegue fazer online legal, tá? Ai, ai. Os tempos gastos para percorrer um trajeto, blá, 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 tá, isso que eu já li, calma aí. Os percursos são de uma extrema variedade, as características do terreno podem ser diversas. Areia, florestas mais ou menos densas, relevos mais ou menos acidentados, etc. O grau de dificuldade é estabelecido de acordo com a categoria dos atletas ou conforme a sua idade. Geralmente vai ter aí entre 10 e 75 anos. A sua idade.
Ou seja, se tu consegue ficar, tipo, sob duas pernas e andar pelo mato, dá.
É, se tu consegue ler o bagulho, tu já pode brincar do bagulho. No Brasil, o atleta que pratica o esporte de orientação é chamado orientista. E para evitar confusão com a profissão de orientador, em outros países essa distinção é encontrada pelo nome orienteering.
Ok. Tá? Não são orienteiros, então.
Não, existe no Brasil a Confederação Brasileira de Orientação, que é o órgão que regula a prática desse desporto no Brasil. Aí em Portugal, para os nossos ouvintes portugueses, tem a Federação Portuguesa de Orientação. Tá? Aí para quem quiser saber.
É, eu confesso que talvez eu esteja desfazendo um pouco desse esporte, porque eu sou aquela pessoa que apareceria no jornal depois que se perdeu e tiveram que mover equipes de busca e tudo mais, sabe? E daí tu vai ver o trajeto, era só, sei lá, atravessar uma rua que tinha três árvores no meio. É, eu sei. Eu tenho noção das minhas limitações.
Cara, olha aqui, a gente escrotando orientação aqui, tá? Escrotando não, com todo respeito. Já vou aproveitar pra dizer que tá aqui no esportes nada a ver, mas na verdade é bem interessante. Só que lá acabou de largar aqui. Disciplinas de orientação, certo? Há diversas formas de competir. A mais comum é orientação pedestre tradicional em florestas. Mas ele possui algumas vertentes diretas e indiretas. Pá, 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 pá. Aí larga aqui, ó. Ah, não sei o que ela... Pô, tá de novo, tá mal escrito isso aqui, tá? Galera da orientação, vamos refazer uma revisão aqui
do artigo, ok? É, os caras são bons em ficar correndo no mato aí com um mapa, né? Não em escrever, tá bom?
É. Agora, a orientação pode também ser uma disciplina na escola, tá certo? Praticada dentro das aulas de educação física.
Uhum.
Bem interessante, na verdade. Tá lendo
no
artigo onde eu vou chegar, né?
Uhum.
A orientação pode ser praticada, principalmente em aulas de educação física, como uma forma de trabalhar diversas outras disciplinas. Dá pra trabalhar geografia, história, matemática, etc., dentro de uma atividade física.
Perfeito, excelente.
Perfeito, excelente. Muito legal, na verdade.
É.
Mudei totalmente a ideia. Mas aqui, ó. A primeira cidade brasileira a adotar orientação como uma disciplina pedagógica na grade escolar foi a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Pra quem não sabe, é onde reside a sede da fundação.
Exatamente.
A Fundação Tibico Altair é sediada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ai, ai, um abraço
agora
aí.
Agora tu ficou com medo, né?
Vou apanhar.
Agora, por que eu sinto que esse programa vai ser editado?
Caralho, os orientistas vão muito vir me pegar, velho. Os caras, ai, eu pratico pogo extremo, sim, na Califórnia, o cara nunca vai vir aqui bater na gente. Agora, os orientistas estão aqui do ladinho, velho, os caras devem se orientar na Gari, velho, meu Deus. Ai, ai, não venham, peço perdão pelo que eu falei, tá?
Essa tu é regão, parte... Maurício, tu é regão, tem que dizer, não, ele não pede perdão nada, ele diz, vem em mim, troca o soco sincero.
Eu não.
Ele disse sim, orientação, então tu não faz orientação aí, bando de panaca, foi o que ele disse.
Não foi nada.
Foi o que ele disse.
Não falei isso. Ai, ai, a história, tá? Assim como a Nokia, os celulares e o Spotify... A história da orientação como esporte começa na Suécia.
E o que o Maurício falou, tudo com a gente abilolada da cabeça.
Isso, a galera
Suécia... Pega pouco sol. Fica tudo biruleibe da cabeça. Foi, olha, o que o Maurício disse. É isso aí.
Precisa arrumar motivo pra passear.
Pro Maurício, se tu faz orientação, tu é a bublé da cabeça.
Não, é uma galera que precisa ficar inventando uns motivos abstratos pra passear. Vai passear, velho. Ah, eu tenho que levar meus dois pra vovozinha. Vai levar os dois pra vovozinha.
Não se garante na trocação de passeio sincero?
É, vamos passear. Ah. Vai passear, mano. Ah, tá louco. Conta-se que um corredor de fundo matemático, considerando que o tempo gasto a praticar a atividade era um tempo perdido para a mente, resolveu começar a solucionar problemas de matemática correndo. Ah, claro. Ele, tipo assim, ao invés de calcular um bagulho de trigonometria, tipo assim, ao invés dele calcular os catetos, a soma dos... o quadrado da hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos, o cara foi lá e, tipo, deu os passos que era necessário pra calcular o bagulho, tá ligado?
Ah, mas é, tem aí, eu consigo... consigo ver uma diversão aí. É uma outra forma de aprendizado, né?
Mas não me venha dizer que ele tá perdendo tempo, por causa que fazer matemática é bem mais rápido do que...
Não, e essa ideia de, tipo, perder tempo fazendo alguma coisa... Não existe isso de perder tempo, gente. Tempo não... Tu já achou tempo? Não, então não tem como perder.
Não tem como perder. Mas aqui vem uma coisa interessante, olha... Sobre a necessidade de ocupar a mente enquanto se realiza a atividade física, que isso talvez tenha sido responsável pela grande aceitação desse desporto, porque ele alia atividade física a uma atividade mental intensa. Tu tem que prestar muita atenção enquanto tá caminhando, tu tem que estar tipo, pensando muito. Tu não pode ouvir Tibico Otair praticando orientação, senão tu vai te perder.
Imagina, duas coisas que eu não sou boa: ficar prestando atenção por muito tempo numa coisa e andar. eu já tropeço e já caio prestando total atenção em andar. Imagina se eu tivesse que prestar atenção em outra coisa ao mesmo tempo.
Ai, ai, ai. Em 1922, o primeiro campeonato distrital aconteceu na Suécia, ok? Pouco tempo depois, 4 anos só. Em 1937, o primeiro campeonato nacional de orientação.
Por exemplo, mastigar chiclete e andar ao mesmo tempo? Acho difícil.
Não, cara, isso é muito doido, porque, tipo assim, a maior parte dos esportes, tu meio que medita enquanto tá fazendo, sabe? Tu entra num estado mental que tu te concentra muito no aspecto físico daquilo. Mas orientação, por exemplo, não. Tu tem que prestar atenção no ambiente e no mapa que tu tá lendo ao mesmo tempo. Eu deduzo, não sei, porque nunca pratiquei. E aí tu precisa, tipo, sei lá, um esporte bem diferente, assim. Então, interessante.
Tá querendo fazer teus lados com os orientistas aí, né?
No Brasil,
tá
a
cagão,
orientação...
Maurício?
Ai, para!
Calma, tá querendo... saio no soco!
Tu vai vir me defender?
Eu não!
Então...
Eu não falei mal de orientista, hein?
No Brasil, a orientação chegou em 1970, certo? Com militares que estavam indo participar de competições militares de esportivas, entendeu? Eles iam pra Europa participar de competições de esporte do mundo militar aí, voltavam pro Brasil, olha, lá eles praticam esse negócio chamado orientação. Então, um cara chamado Coronel Tolentino Paz foi o primeiro a organizar competições de orientação no Brasil dentro da Escola de Educação Física do Exército. A ESFEX. Os caras são... Tudo as coisas de milico termina com X no final. Eu acho isso impressionante, né, cara? E, tipo, dá uma sigla maluca, assim... Sua inclusão ocorreu por meio do Ministério da Educação e Cultura, e nessa escola, no mesmo ano, é editada a primeira publicação técnica brasileira sobre esporte e orientação. Então aí, desde 1970, 1974, nós temos orientação no Brasil. Parabéns a todos os orientistas de Santa Maria. Eu não tenho nada contra o esporte de vocês, tá?
Parabéns. Mas ele sai no soco.
Não tenho intenção nenhuma de brigar com nenhum de vocês. Por favor, não briguem comigo.
Se quiser, vem em mim, jogadores de pogobol.
Ah, não. Não é pogobol, pô. É pogo. Pogo extremo.
O que é pogobol, então?
Pogobol
pô,
é outra coisa.
Eu aposto que... Eu acho que existe pogobol. Fiquei pensando
existe?
Agora.
Pogobol é aquela bola.
Ah, é um brinquedo famoso nos anos 90.
Ah, pogobol é bem parecido com pogo, porque é aquela coisa que tu pulava também. Pogobol extremo deve existir.
Pode vir em mim.
O pogobol é pra pular, tá ligado? Dá pra pular. Cara, um pogobol extremo deve ser do caralho, né?
Eu aceito 5 minutos de trocação sincera aí com pogueiros.
Com gente que anda de pogobol. Ai, ai. Agora, pra terminar, o nosso último esporte nada a ver. Aí vamos de novo entrar em polêmicas, assim como comprando briga com os orientistas. O famigerado slackline, tá? Convenhamos, é um esporte nada a ver. Da minha opinião, é.
Eu gosto de slackline.
Não, cara, eu sou invejoso. A moral é que eu sou invejoso. Porque o foda do slackline é que tu precisa... Pra praticar slackline, tu precisa passar vergonha em público.
É.
Porque a pessoa que tá praticando slackline, ela chama muita atenção e ela cai.
E também, tu, pra começar, tu precisa sair de dentro de casa, né? Coisa que eu já não faço. Então,
Emanuele,
já é um esporte inacessível pra mim.
A Emanuele, pra quem não sabe, vai ser a primeira pessoa a bater o recorde de abusar de bugs do GPS travando e te mandando pra outros lugares pra jogar Pokémon GO.
Não, isso daí é um absurdo que tu tá dizendo.
Táticas, né? O slackline é um esporte de equilíbrio que utiliza uma fita de nylon esticada entre dois pontos fixos, permitindo ao praticante andar e fazer manobras. Ele também é conhecido como corda bamba.
Isso daí é um circo já tem há muito tempo, só botaram um nome bonitinho.
E aí botaram um esportista pra fazer e não uma mina de tutu, tá ligado? Fantasiada de abelha, saca? Qualquer coisa assim.
Mas eu acho isso muito impressionante. Eu não consigo andar direito em uma linha. Traço uma linha no chão e diz pra mim: anda só em cima dessa linha. Pronto, cai no chão.
Ah, e também conhecido como corda bamba, significa linha folgada, pode... Slackline significa linha com uma folga, pode ser comparada ao cabo de aço, que é usado pelos artistas circenses. No entanto, essa flexibilidade da linha, tipo, diferente do cabo de aço... Porque no circo os caras andam num cabo de aço, tá certo?
Aham.
Como o slackline é feito de nylon, como o slackline é feito de nylon, ele é flexível, então tu consegue pular em cima dele, ele tem essa coisa de pula-pula também, entendeu?
Entendi.
Começou nos anos 1980, nos campos de escalada no Vale de Yosemite, Estados Unidos. Os escaladores, eles passavam semanas acampando em busca de novas vias de escalada, nos tempos vagos eles esticavam as suas fitas de escalada, através dos equipamentos, eles usavam os equipamentos pra esticar as fitas, e aí eles ficavam se equilibrando e caminhando, era brincadeira deles ali.
Que disposição, né? O sujeito já tá andando já tá pra lá e pra cá no mato pra achar uns morros pra subir, entendeu? Aí, agora eu vou descansar um pouquinho, vou me deitar, ler uns gibi aqui? Não. Vou ficar andando em cima de uma fita.
No Brasil, o esporte popularizou nas praias do Rio de Janeiro em 2010, espalhando-se por todo o Brasil. Slackline foi uma puta de uma moda do caralho. Tipo, se você anda de slackline hoje em dia, te parabenizo, porque tá aí um bagulho que, tipo assim, tu não podia ir num parque sem, tipo, passar por, tipo, pra todo lado as pessoas estavam andando esse bagulho, tá ligado? Nunca andei. Sempre quis. Por isso que eu falo, invejoso mesmo. Invejoso. Nenhum amigo meu tinha slackline pra eu poder ir no parque com ele pra andar, tá ligado?
Tá interessado em uma amizade sincera com um portador de slackline?
@tibicotair, porque hoje em dia você que ainda anda de slackline... Ah, sabe o que tem? Deve ter um monte de gente que tem aquele slackline guardado. Você que tá aí nos ouvindo, você
ter.
Tem um slackline guardado.
Com certeza, alguém tem um slackline guardado.
Alguém tem
guardado.
Slackline guardado. Na festa do episódio número 100 do Tibicotair vai ter slackline.
E álcool? O que vai poderia ter... dar errado?
Nossa, melhor festa... A nossa festa de Tibicotair... Vamos falando de festa de encerramento de Tibicotair, certo? De encerramento não, desculpe. A gente fez uma festa de encerramento em 2019, muito
de
boa,
temporada,
talvez tenha de novo.
Né?
De temporada,
de temporada. Não, calma, não precisa chorar.
Só que a gente vai fazer 100 episódios agora nesse inverno. Acho que é no final dessa temporada ou no começo da próxima, não tenho certeza.
Famoso 100 episódios.
E vai ser no inverno, a gente podia ir no parque, tá? Tomar um vinho, uma coisinha assim, um vinho de caixa, tá?
A gente toma um vinho... Pula num pogo e depois tenta andar no slackline.
E depois tenta andar no slackline. Esta vai ser a melhor. E num dia ensolarado, por favor. Num domingão ensolaradaço. De noite, quando começar a esfriar, a gente vai entrar pra uma caverna.
O que poderia dar errado e por que todo mundo vai vomitar nesse dia?
Ah, e tem diferentes modalidades da slackline. Tu sabia, Manu? Pra encerrar o programa vamos descobrir quais são essas modalidades. Tem o Soulline. Certo?
Ah, grande soul line.
Que a fita é bem curtinha, certo? E a altura é bem baixinha.
Ah,
como ela é curta,
pra
ela
bebezinhos. Pra bebezinhos.
Pra quem tá começando.
É.
Aí tem os caras adoram. Cara, isso é muito coisa de californiano, que é misturar um monte de coisa. Ou de brasileiro também, né? O brasileiro é um tipo de californiano.
Eu acho que o Brasil é a Califórnia do mundo.
O Brasil é um... É, exceto pelo desenvolvimento científico e tecnológico, a gente é boa parte da Califórnia. Potencial nós temos.
É.
Nós somos a Califórnia do mundo que foi roubada. É a yoga line, por isso que eu falei mistureba. Porque é praticar postura de yoga em cima do slackline.
Impressionante.
Nossa,
não
isso
consigo
é muito...
fazer nenhuma coisa nem a outra separado. Os dois juntos. Vai ver, é esse o segredo.
Trick line é normalmente pelo menos 1 metro de altura. A fita tem que ter 50 milímetros de espessura, que eu não sei se é mais espessa ou menos do que as outras. E aí tu faz manobras. Eu acho que é justamente ela, acho que ela é um pouco mais espessa mesmo. Porque tu faz manobras, tu pula, tu tipo, dá pirueta em cima do bagulho, entendeu? Trick, pra quem não sabe, significa manobra. Longline é uma modalidade que exige bastante condicionamento físico, por causa que tu aumenta o comprimento da fita. E
já
pra
tem
isso,
que andar muito.
Isso, exatamente.
Tem que andar a muita distância.
Tu precisa de mais força e mais equilíbrio pra tipo, andar até o outro lado.
É praticamente uma maratona de fita.
Maratona de fita. Agora, desculpa, é que agora eu fiquei pensando sobre longline, slackline, não sei o que, trickline. Aqui na história diz que chegou no Brasil nas praias do Rio de Janeiro em 2010, certo? A gente leu isso já. Onde é que os malucos amarram essa porcaria numa praia? Porque eu tô acostumado a ver isso.
Pô,
em parque, nas
árvores. Faz um montinho
árvores.
De areia, outro montinho de areia. Ah, já deu.
Deve ser nos postes dos...
Nas palmeiras, pô.
Pode ser nos postes dos...
Nos como coco. É que é o...
Assim, num coco. Um coco.
É.
Tu amarra o slackline entre dois cocos, exatamente isso. No waterline, tu pratica slackline sobre as águas, piscinas, rios,
aí é fácil.
nessa
aí
modalidade.
É pra bebezinhos.
É, não, aí é pra bebezinho total. Também é permitido o uso de uma fita tubular. Os caras usam um tubo. O high line aqui, que começa a ficar interessante.
Ah.
Praticado a alturas superiores de 5 metros. Essa modalidade requer muita experiência e conhecimento de alpinismo, porque é necessária a utilização de equipamentos de segurança, conhecimento técnico de sistema de redução, como uma cadeira de montanhista chamada baldrier. Que porra é essa? Presa ao corpo. Ah, tá, é aquela...
É o famoso pra não dar merda, né?
É aquele cinto que os caras usam, que é tanto nas coxas quanto no umbigo e tal, na barriga e tal. Tu prende isso no corpo do praticante junto com uma corda de escalagem, um mosquetão, pra aguentar o peso quando o cara, por exemplo, cair. Porque a ideia é que as pessoas não se machuquem, apesar do risco. Aí tem o baseline, a última modalidade que a gente vai falar sobre hoje, que é quando o cara usa o highline, só que sem o baldrier. Entendeu? Quando o cara vai... Meu Deus do céu, olha que absurdo isso.
Quando o sujeito tá pronto pra fazer merda.
Cara, o baseline é quando a pessoa vai fazer highline, ou seja... um slackline de altas alturas, com uma mochila de paraquedas nas costas.
Ih, Deus!
A pegada é que quando tu cai, tu abre o paraquedas. Tipo, pra cair lá embaixo, tipo, com paraquedas.
É doido em um, sempre quis praticar esse negócio aí e pular de paraquedas, já vou nos dois, né?
É, meio tipo assim, tu já vai pular de paraquedas, entendeu? Tu já pratica paraquedismo, aí tu sobe lá na montanha, fica brincando de slackline.
A hora que ratear,
tu cai, nesse jogo, já era.
É
tranquilo, de boas. Parabéns aí pra todo mundo que anda de slackline, pra todo mundo que faz orientação.
Ah, agora tu quer dar meu parabéns, né?
Quero, mas eu gostei de todos os esportes aqui, só tu que ficou zoando pogo.
Pode vir em mim, praticante de pogo.
Quem entra em cavernas, olha, fique com Deus.
Vai precisar.
É, cuide-se muito. Quem pratica baseline também, fique com Deus, tá certo?
E praticantes de escorrega de panela aí, tamo junto.
É verdade, e se cuidem também, por favor, usem capacete. Boa noite.
Boa noite.